Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Nisso nós temos já dois relatórios que estão sob o site da Secretaria de Justiça, onde ali você consegue encontrar esses relatórios da Comissão Estadual da Verdade. Eu fiquei responsável naquela época pela parte dos crimes cometidos contra os trabalhadores, né? E tivemos muitos trabalhadores que sofreram as violências da ditadura, desaparecimento, isolamento, mortes, né? Que a gente tentou averiguar e tentou fazer a descrição no relatório da Comissão Estadual da Verdade. Para além disso, o que nós achamos é que ainda muito precisa ser esclarecido com relação a direitos humanos, principalmente daquelas empresas que financiaram o golpe, né, e que precisam dar satisfações à sociedade. Nós entendemos que uma sociedade justa, fraterna e democrática se faz com justiça social e não pode permitir esses desvios autoritários. Por isso, ela se constitui numa peça e num instrumento fundamental de cobrança, e os direitos humanos são carro-chefe nesse sentido, ou seja, os direitos humanos são fundamentais para que a gente possa ter uma proposta para as trabalhadoras e trabalhadores que leve em conta a liberdade democrática, que leve em conta os direitos individuais, que leve em conta a dignidade humana e não se massacre os seres humanos, né, como era conhecido no passado, a falta de condições, precariedade, e depois com a ditadura, violência, criminalização, mortes de companheiras e companheiros, desaparecimento, isolamento, né, exílio, e assim por diante. Então, para fortalecer cada vez mais a democracia, nós temos a lógica da Comissão Nacional da Verdade, que é importante sempre lembrar, para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça. Direitos humanos são fundamentais para a gente poder fazer esse diálogo com a sociedade e acabar cada vez mais com as atrocidades que ainda são cometidas nas sociedades no dia de hoje, né, com relação a direitos humanos. A começar por todo tipo de violência, né, violência contra trabalhadores, violência contra as mulheres, violência contra crianças e tal, precisam estar na ordem do dia das entidades que se preocupam com a democracia.
Na semana anterior, nós tivemos duas mobilizações importantes: a Mobilização Nacional de Combate ao Racismo e a mobilização de luta e de luto dos professores e das professoras do Paraná. Eu queria muito que você fizesse um comentário sobre essas duas ações. Eu sei que a CUT apoia e a CUT deu também sempre um crédito, um respeito muito grande pelos profissionais, que são os professores, profissionais da educação, e também na questão do Ato Nacional de Combate ao Racismo.
Certo. Nós temos uma atuação muito grande nessa questão de gênero, raça, né, e orientação sexual, porque nós também atuamos nessa área, mas com relação ao racismo, nós temos a compreensão que ninguém nasce racista. Que ninguém sai do berço racista. Tem uma formação cultural para isso. E é isso que nós queremos acabar na sociedade. Nós achamos que todas e todos têm direitos iguais, devem ter direito e acesso às políticas públicas iguais, acesso às políticas de emancipação cidadã iguais, e não dá para a gente ficar aceitando o racismo como se fosse tá aí mesmo e tal, você não vai acabar. Não, isso não é verdade. Nós precisamos combater e denunciar todo tipo de racismo. E a CUT, na sua organização, tem uma Secretaria de Combate ao Racismo. É um instrumento fundamental para ajudar a organizar essas denúncias de racismo que existem na sociedade, principalmente no mundo do trabalho, né? Falando, inclusive, que existem poucos negros no mercado de trabalho porque a formação, o acesso à escola e tal, ele é desigual, ele precisa ser igual. E nós sabemos que precisamos ter uma política afirmativa nesse sentido, porque temos uma dívida histórica com a raça negra no Brasil, e precisamos fazer essa reparação histórica com políticas afirmativas. Acho que foi um grande avanço a política de cotas, que deu acesso a muitas companheiras e companheiras para poderem cursar a universidade, para poderem ter um diploma e se enquadrarem. Então, acho que essa reparação histórica e a construção de política afirmativa é fundamental. E com relação aos atos que aconteceram na semana passada, pela violência que a polícia vem cometendo contra, inclusive, principalmente contra os negros, né? Jovens negros de periferia, são os que mais sofrem na mão da polícia, a gente precisa também fortalecer esses movimentos. A CUT é parceira e é organizadora, inclusive, desses atos, para que a gente possa levar toda e qualquer denúncia à sociedade, para que a gente fortaleça esse espírito antirracista, né, das pessoas, e a gente possa acabar com isso, né? Acabar, todas as pessoas são iguais, e tem que ter direitos iguais, direito a ter acesso à cultura, educação, saneamento, transporte, independente da sua raça, cor, credo, orientação sexual. Todas e todos devem ter dignidade e fraternidade para poder viver em sociedade. E com relação à APP, você falou da luta e luto, se referindo ao 30 de agosto, né, de 1988, quando professores foram massacrados pela cavalaria, né, pela polícia militar e pela cavalaria do então governador Álvaro Dias, né? Isso entrou para o inconsciente coletivo da sociedade. Todo mundo sabe dessa data do dia 30, e a gente usa ela justamente nessa lógica de reparação dos direitos humanos, porque lá foi um exemplo do que a gente não quer se repetir, não quer ver se repetir. A que pese o governo Ratinho já repetiu no 29 de abril, também, né, através de uma ação truculenta para retirar direitos dos servidores públicos, massacrou em praça pública mais de 200 professoras e professores. Foi uma praça de guerra que virou ali a Praça Nossa Senhora Salete, no dia 29 de abril. Mas, do ponto de vista histórico, o 29 de abril também não pode ser esquecido, e o 30 de agosto é uma data-chave histórica para todo o movimento dos servidores, como dos servidores estaduais, e principalmente para a maior entidade que mais sofreu, com professoras e professores sendo espancados naquele 30 de agosto. Por isso, a gente tem essa consciência que todos os anos é preciso lembrar essa data, que é uma data que a gente não quer ver mais se repetindo, porque professor, assim como nos países orientais, tem que ser tratado com honras, com dignificação, e não com bomba, com pedrada, porque, afinal de contas, uma sociedade que não tem uma boa educação, uma boa formação para os seus, tende a não ter progresso, não ter desenvolvimento. Por isso, a gente reforça que o dia 30 de agosto é um marco histórico na luta das professoras, professores, servidores estaduais como um todo, e a CUT, assim como eles, todo ano faz questão de estar presente lá no 30 de agosto para reforçar esse espírito de que essas coisas não podem voltar a acontecer, não podem acontecer mais. A gente precisa de diálogo, precisa de democracia. Violência, fascismo, reacionarismo, nós deixamos no passado. Nós queremos que a nossa sociedade seja igual, fraterna, democrática, plural e moderna, e que avance, que discuta bastante, que converse, que dialogue. O diálogo é a fonte de toda a resolução de problema. O diálogo é a resolução dos problemas contemporâneos que nós temos, e é o rumo que nós precisamos seguir para ter uma sociedade igual.
Márcio, nosso foco do programa Trajando pela Paz sempre foi e sempre será a arte e a cultura de paz, que já vemos discutindo há muito tempo, debatendo com outros segmentos, mas principalmente falando sobre liberdade de expressão. Nós somos Mídia Livre, estamos aqui na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, a mais livre da cidade, e a Mídia Livre é um percentual muito pequeno dentro do mercado do grande monopólio de comunicação. Nós temos poucos minutos, eu tenho certeza que nós vamos precisar chamá-lo novamente para falar de outras pautas, mas eu gostaria que você falasse da liberdade de expressão, por favor.
Olha, eu acabei de falar aqui, né, que o diálogo ele é o caminho para a resolução dos problemas, né? Infelizmente, alguns países ainda utilizam, né, a extensão da diplomacia, a guerra, o conflito, e nós achamos que isso só tira a vida de inocentes. Não tem nenhum presidente lutando em campo de batalha, não tem nem um grande general lá na linha de frente dando o seu sangue, e lá está morrendo gente que, né, muitas vezes nem sabe por que as guerras estão acontecendo. Então, nós achamos que o diálogo, né, a liberdade de expressão, de você se expressar, é fundamental. E o diálogo só pode ter respeito quando você tem uma sociedade que vive em paz. Por isso, destaco aqui e referencio a lógica do Trajano pela Paz, né, que a cultura de paz é fundamental ser discutida na sociedade. Nós precisamos ter cultura de paz para poder discutir o desarmamento. Não dá mais para você ter briga de trânsito, as pessoas saltando dos seus carros e uma atirando na outra. Arma é violência, arma não traz paz para ninguém. Então nós sempre fomos contra, né, já desde a época da campanha Sou da Paz. Eu inclusive ajudei a coordenar aqui em Curitiba um dos comitês do Sou da Paz. Sempre tive essa opinião, que muitas vezes quem está armado acaba fortalecendo o crime organizado, porque numa ação acaba perdendo sua arma, ela vai, é uma arma legal que vira para o mundo ilegal e vai cometer crimes, né, em nome de um certo registro legal. Por isso é fundamental a gente reforçar isso, porque essa liberação sem regras de armas, etc., trouxe um novo clima para a sociedade, um clima de medo, um clima pesado, que você tem receio de sair na rua, de poder conversar com as pessoas e muitas vezes tentar convencer alguém com medo que essa pessoa não se dê por contente, não se dê por convencida e ache que tem o direito de tirar a vida de alguém. Por isso, cultura de paz é fundamental, Jussara, para a gente avançar na sociedade. E a CUT é parceira, né, dessa filosofia de que nós precisamos de uma sociedade que exalte a liberdade de expressão, que exalte o diálogo, que desenvolva uma cultura de paz para que a gente não tenha que chorar pela perda dos nossos, né, filhos, filhas, os nossos entes queridos. Por isso, destaco e quero parabenizar aí vocês pelo trabalho no Trajando pela Paz, que eu acho que essa é a toada. Eu acho que há um mundo fraterno, em paz, pode se desenvolver com mais gente incluída, com mais gente dialogando, com mais gente participando, com mais trabalhadoras e trabalhadores tendo trabalhos melhores, mais remunerados, trabalho decente, e possam viver numa sociedade em paz, né? Fraterna, justa e em paz. E quero, vocês estão me caminhando para o final, agradecer aí o convite para poder participar.
Eu que agradeço, Márcio. Eu quero só lembrar que nós atingimos a região metropolitana, os Campos Gerais, o litoral do Paraná, e o litoral do Paraná sempre nos dá um bom retorno, Cascavel também. Então, se você imaginava, e as pessoas imaginavam que nós só atingiríamos aqui, a Trajano pela Paz, a capital, os pequenos guetos, não, nós atingimos um número muito maior de pessoas, e é por elas e para elas que nós realizamos a nossa programação. Muito obrigada pela tua atenção. Nós vamos te convidar novamente, e espero que você esteja presencial também conosco, mas foi muito feliz esse momento, tê-lo aqui esclarecendo essas perguntas, que são perguntas minhas, mas são perguntas do público, são perguntas dos trabalhadores que querem saber as diretrizes que a CUT tem para os planejamentos, para os próximos anos. Nós temos algumas questões que mudam no próximo ano, porque teremos eleições, e provavelmente nós vamos falar sobre isso nas próximas entrevistas. Legal. Querido, muito obrigada.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os telespectadores, ouvintes, que acompanham pelas redes, o Trajano pela Paz, e sucesso aí nas empreitadas. Um grande abraço.
Grande abraço, Márcio. Conte sempre conosco, sempre nos envie suas informações que são importantes ao trabalhador, à trabalhadora, a toda a população do Paraná. Muito obrigada. Bom final de semana para todos. Você acabou de ouvir o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.